Cidade, quem te fala é um sambista.
No ar, na Rádio Arquibancada, artista, Enredos do Rio,
grande admirador,
com Luiz Antônio Simas. Apresentação, Anderson Baltar.
Aberto, de manhã, quando desperto,
sexto episódio, o Rio como cenário de ficção. Enredos do Rio de volta, pois é, começando a temporada de 2016, né, pessoa que tinha acabado, acabou nada, a gente deu aquela parada, né, pro carnaval, afinal de contas, chega a segunda metade do ano, o carnaval começa a tomar todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, e a Rádio Arquibancada, como sempre, marcando presença em todos os eventos do carnaval. Agora, na baixa temporada, estamos de volta aqui com esse projeto maravilhoso, Enredos do Rio. Tenho aqui mais uma vez o prazer de ter Luiz Antônio Simas. Olá, Simas, tudo bem, amigo?
Tudo bem, Anderson Baltar, ouvintes da Rádio Arquibancada. Estamos aí de novo, iniciando uma nova série do Enredos do Rio. E ainda tem muita coisa para falar, muito samba para falar. Estamos aí de volta.
Pois é. Então, para abrir, né, a gente está trazendo um tema que é engraçado, né? O Carnaval Carioca tem essa, desde o início, a marca dos enredos, não só dos enredos históricos, dos grandes vultos e tal. O Rio de Janeiro falou muito da literatura, falou muito das artes, mas a gente teve uma certa dificuldade para encontrar aspectos, né, da literatura, da dramaturgia que falem do Rio de Janeiro, né? A literatura brasileira fala muito de outras regiões, as escolas de samba também seguem. Se a gente fosse fazer um programa, talvez, falando de obras literárias que falavam de outras cidades, estaria sendo muito mais fácil. Mas a gente hoje está trazendo justamente as crônicas, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, através da ficção, seja através da literatura, seja através da dramaturgia, da poesia, seja lá, todas as formas. E é interessante isso, né, Simas? A gente penou um pouquinho aqui para conseguir achar 10 sambas.
A gente penou um pouquinho, sim. Eu acho também que o Rio é uma cidade, a tradição do Rio ser capital, ela é uma cidade cosmopolita, né? E você não tem tantos autores assim que tenham feito uma literatura vigorosamente carioca, né? Como o Marques Rebelo, o Machado, eu acho que é um autor carioca, o Lima Barreto, né? Agora, e as escolas de samba cantaram muito, por incrível que pareça, né, uma literatura nordestina, cantaram a Pauliceia, né, cantaram Macunaíma, Jorge Amado, muito cantado. A gente penou, mas a gente conseguiu aí fazer uma peneira que eu acho que está bem interessante sobre esse Rio de Janeiro visto pelo olhar da ficção.
Pois é, e justamente a gente vai abrir, né, com um samba clássico da Portela, e é um samba que marca o início e o fim da carreira de Paulinho da Viola como autor de samba enredo, né, Simas?
Exatamente, Memórias de um Sargento de Milícias, 1966, baseado no livro do Manuel Antônio de Almeida, né, que é um verdadeiro clássico. Memórias de um Sargento de Milícias foi um livro lançado no século XIX em folhetim, né? Ele foi lançado em folhetim e depois foi publicado em livro. E o Manuel Antônio de Almeida, ele de certa forma revoluciona a literatura romântica do Brasil, porque ele era um sujeito de origem popular e ele vai para os personagens da rua, né? De um Rio de Janeiro que ele conta, né, o Rio de Janeiro nos tempos de Dom João VI, através das aventuras de um sargento de milícias, o Leonardo. Então é fascinante. E o samba do Paulinho da Viola é um verdadeiro lençol, né? A gente estava conversando ontem aqui, o Anderson estava até falando que mais do que lençol é um edredom, né, imenso, porque ele cobre o livro inteiro, né? Esse é o tipo de samba que aquele aluno malandro de colégio que não tem a paciência de ler o livro que é recomendado em aula de literatura, ele ouve o samba, né, e ele conhece a história toda. É muito grande e é inclusive um samba que começa com a primeira frase do livro, Era no Tempo do Rei. Samba do Paulinho da Viola para Portela, e Surica, inclusive, foi uma das intérpretes do samba na Avenida. O Martinho gravou e o samba também foi gravado pelo Conjunto Nosso Samba, pelo Genário e tal. E é o início e o fim da carreira do Paulinho como vencedor de samba enredo.
É interessante isso, né? O Paulinho emplacou esse samba e depois, não mais, né, se dedicou mais à sua veia de compositor, como a gente costuma dizer, de meio de ano, um dos mestres da música brasileira. De uns anos para cá voltou a ser presença cativa no desfile da Portela, mas o próprio Paulinho mesmo fala, não, o samba enredo nunca foi a minha, né, fiz aquele ali e fiquei por isso mesmo. E a gente vai ouvir justamente a gravação mais famosa é a do Martinho, mas a gente garimpou aqui, conseguiu a gravação do Genaro, que é uma belíssima gravação. Detalhe, né? É um samba hoje em dia incantável, né? A gente não consegue imaginar uma escola de samba hoje em dia desfilar com samba, uma letra tão extensa e com a melodia tão cheia de variações.
E é interessante o seguinte, esse samba é o característico lençol. E eu já ouvi de gente do samba duas versões para a expressão lençol. A versão de que o lençol é o samba que cobre o enredo inteiro, né? Então ele tem que ser grande como um lençol para cobrir o enredo todo. E a versão que tem alguns sambas tão grandes que você precisa de um lençol para escrever a letra, né? Porque é imenso. O Memórias do Sargento de Milícias é o clássico exemplo do lençol na tradição dos sambas enredo.
E é justamente um samba que, se a gente for fazer aqui uma digressão, né, uma análise histórica, é exatamente um ano antes da entrada do Martim da Vila, né, do surgimento, né, do florescimento do Martim da Vila na Unidade de Vila Isabel, com sambas curtinhos, né? 67 foi Carnaval de Ilusões, daí em diante ele seguiu carreira e transformou o samba enredo numa estrutura mais próxima do que a gente tem hoje em dia.
Verdade, e é interessante que o Martim, que ele vem transformando o samba enredo com essa pegada mais puxada para o Partido Alto, para um samba menor e etc., é o Martinho que grava Memórias de um Sargento de Milícias, e de certa maneira continua sendo a gravação seminal, ainda que a gente tenha aqui chegado num acordo que essa gravação do Genaro merece ser ouvida, porque ela é uma grande gravação.
Então vamos lá, vamos curtir o samba de 1966, a Portela campeã, por sinal, né? Memórias de um Sargento de Milícias, samba de Paulinho da Viola na voz do Genaro.
Esta é a nossa homenagem a Paulinho da Viola, um dos expoentes da música popular brasileira. Era no tempo do rei, quando aqui chegou um modesto casal, feliz pelo recente amor. Nasceu um lindo varão que recebeu o mesmo nome do seu pai, personagem central da história que contamos neste carnaval. Aqui no Rio, tipos que devemos mencionar: Chico Juca era mestre em valentia e por todos se fazia respeitar. O reverendo, amante da cigana, preso pelo Vidigal. Deus
Tá aí, Portela, 1966, Memórias de um Sargento de Milícias, né, como a gente falava, o único samba que Paulinho da Viola fez para o Carnaval, e um samba que foi imortalizado por Martinho da Vila. A gente não ouviu a gravação do Martinho, até porque a gente vai ouvir o Martinho agora, não é, Simas?
O Martinho, sim, e a gente falou aqui do, citamos o Martinho, o cara que, de certa maneira, revoluciona o samba enredo, né, a partir do momento em que, no final dos anos 60, ele começa a ganhar na Vila Isabel. E agora a gente vai falar do Martinho, na verdade, lá nos primórdios, né, da vida dele como compositor de samba enredo, o Martinho ainda na Aprendiz da Boca do Mato, em 1959, Machado de Assis.
Pois é, Machado de Assis talvez seja, né? Eu até sou meio suspeito em falar, porque eu sou um fã absurdo, inveterado do Machado de Assis, li tudo, tenho tudo aqui. Mas talvez seja o escritor que melhor, né, se você for traçar um painel social, até geográfico, de um momento da história do Rio de Janeiro, é Machado de Assis, né?
Machado é absolutamente fenomenal, não só como testemunho de uma época, né, daquela transição entre o Império e a República, né, mas o Machado também como um escritor absolutamente genial, né, um sujeito que faz uma memória póstuma de Brás Cubas, revolucionando a literatura brasileira, porque o Machado vinha da tradição de uns romances dentro da linha do romantismo, né, e de repente ele aparece com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma virada absoluta, né? E o Martinho canta esse Machado de Assis, que eu acho ainda que é um autor muito pouco explorado pelo mundo das escolas de samba. Poderiam explorar mais o Machado teria mais coisas a dar, mas esse samba do Martinho é um samba que contempla o escritor Machado de Assis, as obras do Machado de Assis, e ele tem uma característica que não chega a ser propriamente um grande lençol, como foi o Memória do Sargento de Milícias, mas ele é um lençolzinho, né? Ele dá para dar uma coberturazinha.
Dá para dar um cochilo. Então tá certo, esse é o samba da Aprendizes da Boca do Mato, né? A escola que, né, revelou Martinho da Vila, muita gente talvez não saiba disso, os mais jovens, né? O Martinho, antes de vir para a Vila Isabel, ele começou a sua carreira ali na Aprendiz da Boca do Mato, que é naquela região ali do Lins, né? Mais ou menos ali onde o Martinho nasceu, né? O Martinho nasceu ali na Serra dos Preto Forros, é mais ou menos por ali onde ficava a Aprendizes.
O Martinho, na verdade, nasceu em Duas Barras, aí ele vem para aquela região e vai morar ali no Preto Forro e tal. E é um detalhe muito curioso, porque esse samba, inclusive, tem expressões, né, de um português castiço, como caráter sem jaça e etc e tal. E o Martinho da Vila, 10 anos depois, né, ele é o sujeito que está trazendo uma linguagem muito coloquial para o mundo do samba enredo. Então, acompanhar essa linha evolutiva do Martinho também é uma coisa bem interessante.
Pois é, eu cometi esse desatino de falar que o Martinho nasceu na Serra do Preto Forro. Ele nasceu em Duas Barras e veio para cá criança, e justamente na Aprendizes da Boca do Mato, que é uma escola que, por sinal, é uma escola que praticamente deixa de existir. Olha como eram as coisas no samba há 50 anos atrás. Quando o Martinho sai da Aprendizes e vai para a Vila Isabel, a escola praticamente desaparece. O principal compositor, o cérebro ali que dava vida aos sambas da escola, foi embora, e a escola não superou o baque da saída de um compositor. Olha como eram as coisas em cima.
É verdade, até porque era um tempo em que o compositor, ele era realmente a cabeça pensante das escolas de samba, né? Se a gente for pensar, as grandes escolas de samba, elas surgem a partir de compositores, né? É o Cartola na Mangueira, é o Paulo na Portela, né? E o Manelói no Império, que era um compositor, um Antenor Gargalhada nas primeiras escolas que surgem no Morro do Salgueiro, antes da Acadêmicos, né? E o Martinho tem esse detalhe, a saída do Martinho coincide, e não é coincide, porque eu acho que tem a ver, né, com esse declínio do Aprendiz.
Então vamos lá, Machado de Assis, Carnaval de 1959, da Aprendizes da Boca do Mato, aqui no Enredos do Rio.
Um grande escritor do meu país está sendo homenageado, Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento. A sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento. Lará. Escreveu o nome da literatura brasileira. Já faz tantos anos faleceu o filho de um humilde lavadeira, que no cenário das letras escreveu o nome da literatura brasileira. De Dom Casmurro foi autor da Academia de Letras, foi sócio fundador. Depois ocupou a presidência, tendo demonstrado grande competência. Ele foi o literato mor, suas obras lhe deram reputação. Quincas Borba, Esaú e Jacó, a mão e a luva, ressurreição. Ele tinha inspiração absoluta, escrevia com singeleza e graça, foi sempre uma figura impoluta, de caráter sem jaça, foi sempre uma figura impoluta, de caráter sem jaça, um grande escritor do meu país, está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento. A sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento.
Enredos do Rio, aqui na Rádio Arquibancada, hoje o Rio de Janeiro como cenário de ficção. A gente acabou de ouvir Aprendizes da Boca do Mato, samba de Martim da Vila, samba de 1959, o enredo Machado de Assis. E, Simas, né, vamos seguindo nessa linha aí, falando da literatura mais clássica sobre o Rio de Janeiro. Eu falava há pouco que Machado de Assis talvez seja o maior cronista, o maior escritor, o que melhor sintetizou, o que melhor formatou um momento histórico, político, social, até geográfico, né? Você faz uma viagem pelas ruas do Rio de Janeiro, uma denominação antiga, obviamente, mas você percorre ali toda aquela região da Glória, do Flamengo, do Botafogo, La Lapa, enfim, né? Rua de Mata-Cavalos, né? Que atualmente é a Rua do Riachuelo. Mas muitos também acham que não era Machado, que o cara que marcou ali justamente esse momento, um pouco mais à frente, mas que marcou uma identidade carioca na literatura, até por dar voz a outras camadas, né? Porque a literatura de Machado era muito baseada naquela pequena burguesia ali que vivia em torno do sistema imperial, era Lima Barreto, né? Lima Barreto, mulato, pobre, enfim, toda aquela situação, aquela vida trágica que ele teve e todas as suas obras fantásticas, né? E a gente agora vai falar justamente dele, Lima Barreto.
Lima Barreto, Mulato Pobre Mais Livre, que foi um enredo. Lima, na verdade, era um escritor negro que passou por muita dificuldade na vida, sobretudo porque o pai teve grandes dificuldades quando houve a transição da monarquia para a república. Né? O pai dele tinha uma colocação, e o Lima era afilhado do Visconde de Ouro Preto e tal. E o Lima Barreto acabou sofrendo muito com essa questão do declínio da família dele, né? Teve problemas com o pai que era alcoólatra e acabou também tendo problemas psiquiátricos. E o Lima teve uma vida muito complicada, mas ao mesmo tempo muito vigorosa. E o Lima acabou sendo o grande cantor de um Rio de Janeiro na transição, né, do trabalho escravo para o trabalho livre, que era um Rio de Janeiro, como é em alguma medida até hoje, mas um Rio de Janeiro muito preconceituoso, né? O Lima é o sujeito que escreve as histórias de um Rio de Janeiro de classe média baixa, de um Rio de Janeiro suburbano, né? De um Rio de Janeiro que ele mesmo dizia que era um Rio de Janeiro, de certa maneira, mais triste, mais esquecido, mais relegado. E foi um grande crítico também de uma república que, no início, né, ela frustrou expectativas de que pudesse trazer algum tipo de justiça social e tal. Essa coisa não vem. E o Lima acaba sendo grande escritor desse Rio de Janeiro dos subúrbios, desse Rio de Janeiro da Zona Norte, né? Viveu uma boa parte da vida em Todos os Santos e foi cantado pela Unidos da Tijuca em 1982.
E o que podemos dizer desse samba da Unidos da Tijuca? Porque é um samba que até acho graça hoje em dia, é um samba que hoje eu não veria passar na avenida, até porque ele é um samba de uma tristeza, né? De uma, né, uma melancolia, um refrão que fala: esquecido morreu na solidão.
O samba é uma época em que a Unidos da Tijuca tem grandes sambas. A Unidos da Tijuca vinha enfileirando grandes sambas, né? Delmiro Gouveia, Macobeba, depois vem Lima Barreto, aí depois ainda vai vir com Devagar com Andor, que o Santa de Barra, Salam Aleikum, foi uma grande fase da Unidos da Tijuca. Agora, é um samba triste, né? E ele é um samba que retrata, inclusive, o que seria o declínio do Lima e tal. Tem um verso que o próprio Carlos Drummond de Andrade comentou na época do Carnaval, que era um verso que ele achava brilhante, que é o inocente Barreto não sabia que o talento banhado pela cor não pisava no chão da academia. Né? A tentativa de Lima Barreto de entrar na Academia Brasileira de Letras não conseguir. Eu acho que o Lima Barreto é um escritor muito vigoroso, né? E esse samba que eu acho muito bonito, mas às vezes eu acho que ele foi exatamente num lado menos vigoroso do Lima Barreto, né? Falando dos dramas pessoais e etc e tal. E ele tem não só o esquecido morreu na solidão, mas vencido pela dor de uma tragédia, entregou-se à bebida, né? Então é um samba que num certo momento ele mergulha num clima que é meio complicado. Agora, é uma exaltação a um grande escritor carioca, um grande escritor brasileiro, um sujeito que escreveu A Rua, um sujeito que escreveu sobre a Zona Norte, um sujeito que escreveu sobre os negros do Rio de Janeiro no pós-abolição, né? E vamos ouvir aí o Unidos da Tijuca com Lima Barreto, Mulato Pobre Mas Livre.
Pois é, o samba de Adriano, interpretado pelo grande sobrinho, né, que marcou época não só na Unidos da Tijuca, acho que mais até na Tijuca, né, mas foi puxador também na Mangueira, no Império Serrano, em tantas escolas, mas justamente o sobrinho é a voz dessa fase áurea aí de sambas enredo que o Simas acabou de apontar. Vamos lá, vamos curtir Unidos da Tijuca, 1982, Lima Barreto, Mulato Pobre Mais Livre, aqui no Enredos do Rio.
Vamos recordar Lima Barreto, mulato pobre, jornalista e escritor, figura destacada do romance social, que hoje laureamos neste carnaval. O mestiço que nasceu nesta cidade traz tanta saudade em nossos corações. Seus pensamentos, seus livros, suas ideias liberais, impressionante brado de amor pelos humildes, lutou contra a pobreza e a discriminação. Admirável criador, de personagens imortais, mesmo sendo excelente escritor. Inocente Barreto não sabia que um talento banhado pela cor não pisava o chão da academia, mas vencido pela dor de uma tragédia que cobria de tristeza sua vida, entregou-se à vida, aumentando seu sofrer. Sem amor, sem amor, sem carinho, esquecido, morreu na solidão. Sem amor,
sem amor, sem carinho, esquecido, morreu na solidão.
Lima Barreto, esse seu povo quer falar só de você.
Volta.